Agro indica R$ 345,81 em Mato Grosso do Sul. E aí você vê outras praças subindo com alta, né? Essa alta tem sido também acompanhada pela gente. Assim como quando a gente olha Scott Consultoria, vou trazer os preços da Scott daqui a pouco para Dourados, Campo Grande, Três Lagoas, os valores completamente estáveis, né? Com completa estabilidade. Entretanto, o que, que tem acontecido no mercado? Tem acontecido uma resistência maior em praticamente todas as praças de negociação do país e por parte do pecuarista em relação à entrega dos animais e à sua precificação. A indústria frigorífica insistiu em permanecer com a pressão negativa e não tem funcionado tanto nesses últimos dias, principalmente no começo desta semana. É importante lembrar que nós estamos na segunda quinzena, né, e no mês de maio a gente já tem essa queda forte, mas aparentemente a gente já pode dizer que a perda mais expressiva que é aguardada para o mês de maio, ela já aconteceu, né? A gente pode ter variações de mercado ainda negativas, pode, mas não de uma maneira como a gente viu entre o final de abril e o começo desse mês. Dito isso, você acompanha comigo como é que vem os números, né? As cotações aqui no Mato Grosso do Sul. Os números que eu trago são da Scott Consultoria, que traz Três Lagoas com R$ 343, arroba, valores estáveis. Campo Grande e também Dourados a R$ 345 por arroba. São os números que a gente traz da Scott Consultoria, ainda sem desconto do Fundo Rural e também do Senar, com pagamento a prazo em 30 dias. Olha, a gente aproveita agora para falar a respeito do mercado de soja. Mercado de soja que vem com intensa volatilidade, podemos dizer assim, quando a gente olha para a Bolsa de Chicago. Tivemos, primeiramente, quedas expressivas, né? A gente pode contar essa história desde das duas últimas semanas, mas principalmente depois da quinta-feira, até quarta-feira da semana passada, nós tínhamos um mercado que precificava muito otimismo em relação a algum acordo entre China e Estados Unidos. Na quinta e sexta-feira, esse mercado entendeu que não ia acontecer. A queda na quinta-feira foi muito forte, na sexta também foi forte, porque se esperava algum anúncio e esse anúncio não veio. Esse anúncio veio no domingo, confirmado na segunda-feira pela manhã, das compras, né, que a China vai fazer dos Estados Unidos nos próximos anos, totalizando aí US$ 17 bilhões. Ok? Aí isso trouxe um ânimo muito expressivo na segunda-feira para os negócios com soja na Bolsa de Chicago, principalmente. Ontem a gente teve ali operações que ficaram em campo misto em relação à soja na Bolsa de Chicago. Essa daí é uma das questões, né, que a gente traz para o produtor, para que ele veja e entenda como que isso tem funcionado no país, na Bolsa de Chicago, e aí como é que isso vai refletir aqui no país nos preços da soja. Por quê? Porque essa volatilidade, ela passa pelo fator Brasil também. E passa pelo fator Brasil por conta do dólar. E o dólar ficou sensível não só aos fatores econômicos e também tanto do Brasil quanto internacional, mas também da política. Isso a gente comenta daqui a pouco, né? A gente já sabe, né, o que aconteceu, né? Então a gente já daqui a pouco traz. Mas o que a gente viu nesta terça-feira foi uma espécie de ressaca, né, uma ressaca por conta das altas que foram muito fortes na segunda-feira, na véspera, que fez com que as posições, os contratos negociados em mais curto prazo tivessem retomado o piso de US$ 12 por bushel. O acordo comercial entre China e Estados Unidos é o principal fator, né, entre o entendimento entre as duas potências, prevendo a ampliação da compra de produtos agrícolas. Aí a leitura ficou muito em cima de soja e também de milho. Além do fator comercial, o mercado também tem monitorado o comportamento do petróleo e o clima lá nos Estados Unidos. A valorização recente do óleo de soja acompanhou o avanço das cotações do petróleo, enquanto as preocupações com o desenvolvimento da safra norte-americana seguem existindo, tá? Diante das incertezas climáticas associadas ao El Niño. Então, essas incertezas são em torno do El Niño, é o que pode acontecer. Porque neste momento, a safra norte-americana, né, pode pensar em soja, milho, algodão, não importa. Elas vêm muito aceleradas, o fator de campo tem funcionado por enquanto. Né? A questão é o que é o Ninho pode mudar toda essa situação, mudar todo este cenário. Então esse é o fator soja, soja Chicago, pesando aqui nas negociações com soja no Brasil. Agora a gente fala de dólar. Né? O dólar, ele teve uma tendência internacional, a tendência do dólar é de ter algum recuo, apesar do petróleo, isso no cenário mundial e também aqui no Brasil. Nesta semana, nesta terça-feira, nós tivemos mais uma vez um desdobramento da questão Flávio Bolsonaro e também Daniel Vorcaro. Mercado ficou nervoso e o dólar subiu quase 1%, 0,87% a R$ 5,04. Além disso, uma pesquisa eleitoral também divulgada nesta terça-feira também acabou trazendo ainda mais gasolina para esse caso. Basicamente, o mercado está lendo o seguinte: quanto maior for a possibilidade do Flávio Bolsonaro não ser eleito, isso é uma leitura econômica, né, uma leitura política, mas quanto mais for a chance dele não ser eleito, mais o dólar sobe e a bolsa cai. E foi o que nós vimos nesta última terça-feira. E o dólar subindo, né? O dólar subindo, de certo modo, acaba abrindo oportunidades de negócios para a soja, né? Soja que acabou no mercado físico brasileiro se beneficiando da alta em Chicago e da segunda-feira, tá? Acabou se beneficiando dessa alta em Chicago, que a gente sentiu aqui na precificação nesta terça, e um prêmio pago no porto equilibrado. Então, olha só, você olhou aqui, a gente está olhando aqui os números da Grão Direto, Cidrolândia, com R$ 113,92, com alta de 0,44%. São Gabriel do Oeste, alta de 0,58%, a R$ 108,81 a saca. Ponta Porã, R$ 111,81 a saca, alta de 0,40%. Maracaju, R$ 111,84 a saca, com alta de 0,22%. E Chapadão do Sul, a R$ 112,05 a saca, alta em Chapadão de 1,16%. São os números da Grão Direto para as cotações da soja no fechamento desta terça-feira, mostrando aí um movimento de alta no mercado físico estadual aqui no Mato Grosso do Sul. Olha, eu falei de prêmio da soja, tá? Então, vou só comentar aqui o que aconteceu com o prêmio da soja, né? Nós estamos aí com o prêmio para entrega no mês de junho, né? Teve uma variação negativa, né, para nesta última terça-feira, mas ainda pagando 20 pontos no mês de junho, pagando 18 no mês de julho, agosto em 40, setembro em 62. Pontos são os números que a gente tem. Os prêmios estão negativos a partir de março do próximo ano. Né? Então, março, a gente deve ter esses prêmios negativos. Em fevereiro é praticamente estável, né? Regular, batendo zero. E nos demais que a gente está olhando, a partir de março do ano que vem, que os prêmios ficam negativos. Então, os prêmios vão permanecendo num estágio melhor, o que acaba trazendo um cenário mais interessante para a soja aqui no Brasil. Aí fica só o critério de oferta e demanda. Bom, securitização, endividamento é o assunto. A gente deve ter o projeto importante sendo analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que tem como presidente o Renan Calheiros, senador. E quem fala sobre o tema aqui conosco é o Ginei César. Ginês, bom dia.
Bom dia, Fabiano. Vamos lá. Lá no comecinho do Agro é Massa, você pontuou bem, começou todo esse movimento de renegociação de dívidas, né? Inicialmente com produtores do Rio Grande do Sul, essa questão foi ganhando corpo, foi ampliando e virou hoje uma abrangência nacional. E também há muito ponto de discordância ainda entre o que querem deputados e senadores e também a equipe econômica do governo. Mas o Renan Calheiros disse que vai colocar em votação isso hoje, o Renan Calheiros, que é presidente da Comissão dos Assuntos Econômicos do Senado, o CAI. Então passa primeiro por essa comissão para depois ir a plenário e depois as outras votações dentro do próprio Senado. É claro que isso já passou, já teve ali um primeiro turno, digamos assim, de votação entre os deputados e agora isso está na esfera do Senado. E claro, tem muito ponto de divergência, porque o Congresso, de maneira geral, está defendendo mais flexibilização, mais prazo, e a equipe do governo quer menos prazo e menos, menos condições no sentido do que está propondo o Congresso. Bem, essa votação deve ser hoje, deve ser muito importante. Porém, o senador Renan Calheiros, ele fala que o objeto que está em discussão é referente a 170 bilhões de reais em dívidas, justamente, né, com essa situação aí que já está comprometida com safras passadas, prejudicada, prejuízos já contabilizados. O governo afirma que essa conta é maior. Porém, o que está dizendo o senador é referente a essa carteira de 170 bilhões de reais. Vamos lá, quero destacar um pouquinho o que está em debate ali e alguns pontos de discordância, tá? Entre as diferenças do que está proposto pela Fazenda, pelo governo e também pelo Senado. Então vamos lá, os contratos incluídos, o relatório, né, do senador contempla operações contratadas até 31 de dezembro do ano passado, ou seja, até o final do ano passado. A equipe econômica do governo defendia limitar o alcance até 30 de junho do ano passado, ou seja, o segundo semestre de 25 ficaria de fora do processo. Mas Renan Calheiros colocou isso dentro do projeto. Prazo de pagamento, aí também há outro ponto de discordância. O texto aprovado mantém até 10 anos de prazo com 3 anos de carência. A equipe do governo defendia um prazo máximo de 6 anos. Olha aí as diferenças, né? Juros, o parecer preserva taxas subsidiadas de 3,5% ao ano para o Pronaf, 5,5% para o Pronamp e 7,5% para os demais produtores. E a proposta do governo previa juros de até 12% nas operações. E também tem a questão do alongamento excepcional. O relatório aprovado ali pelos deputados e pelo Congresso autoriza a ampliação do prazo para até 15 anos em casos extraordinários. A equipe econômica também tem resistência a essa ampliação. Então são alguns pontos de divergência, deve ser analisado hoje pela comissão, né, lá do Senado, pela Comissão de Assuntos Econômicos, e depois, se passar pelo CAI, aí sim vai para outra votação, e aí a gente vai saber então se esse projeto já criou, Fabiano, a robustez necessária para ser aprovada ou ainda vai necessitar de mais ajustes técnicos e mais negociação política para que efetivamente passe. E essa história chega ao fim, né? Porque essa negociação já dura muito tempo e estamos aí aguardando, né? Os produtores do Brasil inteiro estão aguardando em que pé vai ficar toda essa situação que já começou lá atrás. Fabiano.
Muito bem, Genei César, daqui a pouco a gente volta com mais informações, vamos falar sobre Showtech, nós vamos para o intervalo e eu volto já.
Agro é massa, no microfone aberto. O MS é massa.
Tem cenário novo na produção de leite no estado. Esse é o Cenário MS com o Minuto Agro. A Eliamar Oliveira, nossa consultora técnica, traz boas notícias para o produtor rural, Eli.
Isso, Michele. Em fevereiro, o índice do leite, que é calculado pela Semadesc, voltou ao campo positivo, após 6 meses consecutivos de queda.
E o que isso quer dizer, Eli?
Esse movimento sinaliza uma recuperação gradual nos preços para o produtor.
Tá.
Porque diante de um período de baixa rentabilidade e altos custos, a produção tende a diminuir. A menor oferta, com uma demanda maior, aumenta a competitividade pelo leite. as indústrias precisam pagar um pouco mais.
Bacana, isso está previsto no nosso boletim técnico de leite, que tem mais informações, né, Iliamar?
Sim, nós temos lá a balança comercial, temos ainda o preço no mercado internacional.
Se você quiser continuar acompanhando o que acontece na produção de leite e em outras produções aqui no nosso estado, é só seguir as nossas redes sociais e acompanhar os nossos sites. Eli, valeu!
Valeu, Michelle, obrigada!
Acontece no Agro, oferecimento Forte Atacadista, que é mais barato. E HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
Massa! O Forte tem um modelo de compras para você, produtor rural. Arroz Casabem tipo 1, 5 quilos, 14,89. Açúcar Cristal Sonora, 2 quilos, 5,29. Frango Belo congelado, quilo, 8,98. Papel higiênico personal, folha simples, original, neutro, 4 rolos, 30 metros, 3,99. Lava roupas em pó minuano, 1,6 quilo, 14,90. Forte Atacadista, aqui é mais barato.
Mitsubishi All-New Outlander 2026. Luxo, segurança e inteligência se unem no Outlander híbrido plug-in. Venha conhecer e fazer um test drive na HC Veículos. Outlander híbrido 2026 a partir de 374.990. Mitsubishi é na HC, na Joaquim Murtinho e saída para Cuiabá. 3358-1300. HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Eu sou Massa. Massa FM.
Quem vive o dia a dia no campo sabe. Informação de qualidade e tecnologia fazem toda a diferença na hora de produzir mais e melhor. E é exatamente isso que o produtor rural encontra no Showtech 2026, o maior evento agro de Mato Grosso do Sul. De 19 a 21 de maio em Maracaju, o evento reúne produtores, empresas, pesquisadores e especialistas levando ao campo soluções práticas desenvolvidas a partir da realidade da região. É a oportunidade de ver de perto tecnologias que ajudam na tomada da decisão e contribuem diretamente para o aumento da produtividade. Com mais de 150 expositores, o Showtech também é um ambiente de negócios, troca de experiências e atualização técnica, com uma programação completa de palestras e conteúdos relevantes para o setor. O Showtech 2026 é realizado pela Fundação MS e se consolida como referência no calendário do agronegócio brasileiro. Um encontro pensado para quem busca evoluir no campo e colher resultados cada vez melhores. E é claro que nós, da Massa FM, estaremos presentes no maior evento agro de Mato Grosso do Sul.
Massa FM! Massa FM!
E a safra de soja 2026-2027 do Brasil, com plantio começando em meados de setembro, deve ter o menor crescimento da área semeada em 20 anos, com produtores lidando com custos mais altos dos fertilizantes e preços da commodities mais baixo. Foi o que avaliou nesta terça-feira a consultoria Vires. Em cenário de prazo mais longo, a Vires apontou ainda que os biocombustíveis serão a principal alavanca de crescimento da produção de soja e milho no Brasil e não mais as exportações de grãos, especialmente para a China, como aconteceu nos últimos 20 anos.
Agro é massa, no microfone aberto.
É, turma do Agro, estamos de volta por aqui. O Agro é massa para todo o estado do Mato Grosso do Sul. Obrigado pela audiência de todos vocês que estão nos acompanhando pela rádio, pela internet, né, pelas mídias sociais. Obrigado pelo carinho. Obrigado ontem também no Showtech. Eu vou só lembrar as pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando, né, que mande sua mensagem, mande a sua sugestão no nosso WhatsApp no 679-9932-3500, 679-9932-3500. Manda também através do Instagram, no Instagram da Massa FM Campo Grande, Dourados ou Três Lagoas. Manda através também dos grupos de produtores rurais. E eu quero mandar um abraço aqui para o Marcelo Júnior, de Cidrolândia, que está acompanhando o Agro é Massa e que está falando a respeito dos preços da soja. Falou que o preço não subiu em Cidrolândia. Tá certo, né? A alta que a gente trouxe aqui nas cotações da Grão Direto era uma alta bem pequena, né? 0,40%, 0,30%, né? Tem que ver como que a cooperativa absorveu, né, essa situação. Também mando aqui um abraço para o Jefferson Munhoz, que mandou mensagem no dia de ontem, inclusive, aqui para mim, né? E eu tô trazendo aqui ele aqui. Um grande abraço, Jefferson, obrigado pela sua participação. Também destaco o Marcos Viana. Marcos Viana, que eu encontrei com ele, me encontrou ontem lá em Maracaju, no Showtech, falou comigo, é nosso ouvinte, é produtor de soja e milho. Obrigado pelo carinho, um grande abraço a você. Vou aproveitar e também mandar um abraço para todos os amigos que eu encontrei ali em Maracaju, no Showtech ontem, né? Nossos ouvintes, né? Pessoas que estão nos acompanhando, obrigado pelo carinho, obrigado para os irmãos Pignatar, que também estavam por lá. Grande abraço a todos. E a gente segue aqui o Agro é Massa agora, trazendo o Showtech como destaque. A gente vai tentar trazer as entrevistas, algumas entrevistas que a gente fez por lá, e você vai acompanhar agora uma que fala a respeito do projeto, né, do programa Incrementa, que envolve Fundação Chapadão, Fundação MS, a ProSoja de Mato Grosso do Sul e a Corteva. Acompanhe a entrevista. Showtech 2026 e a Massa FM está aqui presente, o Agro é Massa, trazendo as informações que são importantes para o produtor rural, para o agricultor, o pecuarista do estado de Mato Grosso do Sul. Olha, primeiro dia da feira, nós tivemos ali um lançamento, mas a colocação de um trabalho feito pela Fundação Chapadão, pela Corteva e também pela ProSoja de Mato Grosso do Sul, programa Incrementa. Para falar a respeito deste tema, eu converso aqui, bato um papo com o Marcos Santos, ele que é líder do time de agronomia da Corteva e conversa com a gente aqui no, na Massa FM. Marcos, um prazer falar com você mais uma vez. E como que o Incrementa funciona? Porque Mato Grosso do Sul tem uma característica, né, muito heterogênea em termos de clima, em termos de solo, e isso faz com que não tenha uma resposta única. Como buscar uma resposta boa para melhorar essa produtividade, para incrementar a produtividade?
Ótimo, obrigado. Eu preciso contar uma historinha para contar isso melhor para vocês. Acho que em 2025 a gente foi acessado por algumas figuras públicas com uma preocupação. A preocupação era: o Mato Grosso do Sul tem potencial para produzir mais milho do que produz atualmente, na média, né? Então, por que que isso acontece e como que a gente faz para melhorar isso? A Corteva foi procurada nesse momento porque, dentro das suas marcas de semente de milho, a gente tem um market share bastante expressivo, a gente tem bastante experiência. A Pioneer está fazendo 100 anos em 2026 agora. Então, a gente estava bem posicionado para ajudar nessa demanda. Bom, a gente começou a estudar o problema e propor soluções, né? E não é um problema fácil, envolve muita gente, envolve muita heterogeneidade, como você trouxe, bem trouxe. Então, basicamente a gente dividiu o Incrementa, que é o nome desse projeto, em três fases. A primeira fase está muito ligado ao que a gente chama de zoneamento. É a gente entender quais são as diferenças do estado e como que isso conversa com a forma do produtor produzir. Conversa com o seu nível operacional, com o seu nível tecnológico, com a sua capacidade de investimento, com a sua vontade de adotar inovação e tecnologia. Então, tudo isso vai sendo, de certa forma, medido e vai gerando segmentações do estado.
Então, essa mensuração, ela é capaz de apontar, independente do perfil que o produtor tenha, pode até colocar aqui, socioeconômico, o tamanho da propriedade, a capacidade de investimento, é possível fazer com que ele tenha um nível melhor de produtividade a partir disso?
Perfeito. A partir desse entendimento, você consegue personalizar uma recomendação técnica. A grande dificuldade do Mato Grosso do Sul, que é inerente do estado e que é diferente de outros estados, é que ele tem muita discrepância quando se compara com outros estados. Então, essa é uma dificuldade que o Mato Grosso do Sul tem. É pior, é melhor? Só é diferente. A vez que você consegue entender isso, você começa a personalizar uma recomendação técnica. E é aí que a inovação faz mais sentido, né? Quando você consegue extrair todo o valor de uma tecnologia, seja ela um produto ou um serviço, né? E isso se transforma no fim do dia em produtividade. É o melhor uso de qualquer tipo de inovação que existe, não importa que tipo de inovação. Então, na medida que você tem esse entendimento mais bem formatado, você consegue exercitar essa recomendação técnica com mais propriedade, com mais profundidade e com mais efetividade. Então, tudo isso se torna mais rápido, mais barato, menos complexo, né? E o produtor acaba tendo essa vantagem sendo mais percebida, mais tangível. Então, o Incrementa fala disso. O primeiro momento é o zoneamento. O segundo momento é onde a gente começa a trazer o conhecimento que a gente já possui, já detém e simplesmente implementa isso. E o terceiro momento, que para mim é o mais bonito, é quando a gente começa a estudar melhor cada variável desse zoneamento todo. Então hoje a gente tem, junto com a Fundação Mato Grosso do Sul e com a Fundação Chapadão, a Corteva tem 38 protocolos de pesquisa. Para a gente entender, dentro de todas as disciplinas técnicas, como que a gente pode melhorar ainda mais aquilo que a gente já detém de conhecimento para encaixar isso cada vez melhor nessa especificação de cada produtor do Mato Grosso do Sul.
E pegam as duas fundações de pesquisa do estado que atuam em regiões muito distintas.
Exatamente.
Né? E que traz uma gama de dados, uma performance diferente. Né? Esses dados, a partir do momento que eles começaram a ser computados, dá para dizer que ele traz uma resposta técnica afinada, uma resposta técnica fina de campo?
Essa é a nossa expectativa. Os dados vão começar a sair agora. Então, um detalhe importante é que a gente está fazendo isso para o sistema de produção, que a gente chama. Então, para o sistema soja-milho. Então, planta-se a soja, colhe-se a soja, planta-se o milho, safrinha. Então, as duas culturas em sequência trazem um ecossistema único. Então, você entender como a soja, a decisão que você toma na soja interfere no milho e vice-versa, é muito importante para fins de eficácia. E é isso que a gente está procurando fazer agora com esses protocolos todos. Então, a gente tem protocolos em praticamente todas as disciplinas, nas duas regiões que são muito distintas, como você bem trouxe, né? E com zoneamentos dentro dessas regiões ainda. Então, isso permite a gente cada vez ser mais efetivo na forma como a gente traz a nossa recomendação, e daqui nasce o nível de incremento que a gente está tanto esperando para o Estado. E me permita um detalhe, né?
Claro.
O Incrementa está nascendo no Mato Grosso do Sul. Então a nossa ideia é que, uma vez que a gente consiga ter sucesso nesse piloto, o Incrementa vire um projeto que possa servir a outros estados também.
Tá certo, Incrementa que tem ali, teve um apelo também, uma participação inicial, né, de entender que precisava da senadora Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura, senadora aqui do Mato Grosso do Sul, também do governo do estado, também de algumas lideranças políticas que são importantes para que se possa ter esse tipo de trabalho, nessa iniciativa aqui no Mato Grosso do Sul.
Sem dúvida. E acho que para mim esse foi talvez o fator crucial de sucesso que já começa a aparecer, né? Essa colaboração entre público e privado. Então, de fato, a senadora foi muito importante trazendo essa demanda para a gente. Os produtores, né? Os irmãos Pignatários foram fundamentais em dar início nesse processo, foram uma pedra fundamental desse trabalho todo, junto com 30 outros produtores que foram selecionados pela APROSOJA, né, junto com as fundações. Então, esse trabalho conjunto foi muito rico. E confesso que fiquei muito satisfeito com a forma como está evoluindo. E todo mundo se completa aqui, se complementa, né? Então, acho que até agora os resultados têm sido muito bacana. A gente tem mais algumas semanas para ter os primeiros resultados que são referentes à soja. E já temos uma variedade de protocolos também em milho já instalados, que a gente vai ter resultado mais para setembro, outubro, né? E a partir daqui a gente começa a ter a primeira fase de compilação de resultados, para dizer o que a gente aprendeu durante esse período todo, o que a gente consegue implementar agora e que a gente ainda tem que aprender mais um pouco.
Muito bem, vou até fazer aqui uma referência aos irmãos Pignatari. O Mário é nosso, os dois são, mas o Mário a gente conversa diariamente praticamente. Ele é um ouvinte assíduo do Agro é Massa, na Massa FM, está sempre com a gente. Um grande abraço para todos vocês, né? Encontrei com eles agora há pouco no estande da Corteva. E aí, até para pegar o gancho dos irmãos Pignatari, que eu conheci também no evento nacional da Corteva há algum tempo, e na questão de trabalho que hoje tem, de se buscar soluções que tragam-se produtividade, que ajude o produtor rural a ter melhor resultado e com isso, de alguma forma, melhorar suas margens. Os desafios econômicos que a gente sabe que existem, elas estão ali, né, de negociação, outros fatores políticos, mas isso, quando entra no campo, ele precisa desse apoio. Como é que vocês têm ajudado esse produtor na busca desse tipo de solução? Melhorar a performance para com isso conseguir melhor rendimento?
Sim, eu acho que tem. Eu lidero um time técnico, né? E naturalmente a gente acaba falando muito de produtividade, faz parte do nosso dia a dia. Mas junto com a introdução da inovação, quando ela é feita de forma correta, tem uma questão muito importante que é a redução do risco. Não é que você só produz mais, você produz mais com mais segurança. Você tem uma expectativa melhor do que vai acontecer. Isso melhora a tua capacidade de planejamento e de investimento. Então, eu entendo que isso é super importante porque pode acontecer. E vou dar um exemplo aqui para você, que é só uma especulação por enquanto, mas que eu acho que é legal. Enquanto nós estávamos falando do incremento lá no nosso stand, a XP, que está envolvida em muitas atividades que a Corteva faz, estava ali prestando atenção e falou assim: puxa, eu quero fazer parte disso.
Isso é muito legal.
É muito legal, porque ela falou assim: eu consigo trazer para vocês ferramenta de mitigação de risco, de financiamento e tal, de acordo com essa segmentação que vocês estão fazendo. Então você começa a incorporar gente e aquela colaboração que é público-privada vai ficando cada vez mais inchada e mais completa. E é isso que o produtor precisa no fim do dia.
E a qualidade dos parceiros nesse trabalho é fundamental também, né?
Exatamente. Então, quando a gente fala de inovação, eu acho que esse é o próximo degrau da inovação. Todo mundo tem alguma coisa nova para contar. E tudo é muito bom. A grande pergunta que eu tenho é como que as inovações elas se conectam. Então, qual que é a consequência de eu adotar uma nova modalidade de tratamento de semente, ou uma nova biotecnologia, ou um híbrido...
Como que essas analogias são possíveis?
Como que cada uma dessas coisas compete com a... Compete, não.
Complementa.
Interage ou complementa. Então, esse é o nível de detalhe que a gente está indo agora. E isso não serve só para o que a gente usa para produzir tecnicamente, mas como que isso interage com o nível de maquinário, como que isso interage com o nível de profissional que eu tenho na minha propriedade, como que isso interage com o nível de capacidade de comercialização que eu tenho. Então esses são os próximos estágios que vêm, acho eu, na esteira do incremento, né?
Muito bem, tá certo. Marcos Santos, quero agradecer a sua participação aqui conosco. Dá para falar sobre tecnologia muito mais tempo, mas o convite está sempre aberto aí para a Corteva, para a gente poder bater esse papo.
Eu agradeço muito, a Corteva está vindo com bastante coisa pela frente. A gente tem uma expectativa de que nos próximos 10 anos, metade das moléculas de inovação vão vir da nossa companhia. As novas tecnologias chegando nos próximos anos, nova biotecnologia chegando em sementes, um pipeline de híbridos muito bacana. Então, quem ainda tem pouca familiaridade com a companhia, se aproxima dos nossos profissionais, que eu tenho certeza que vão encontrar alguma coisa de interesse lá.
E a turma lá é muito boa mesmo. Marcos Santos, obrigado pela participação.
Eu que agradeço.
A gente conversou aqui com o Marcos Santos, líder do time de agronomia da Corteva, falando sobre coisas tão importantes para a agricultura, direto do Showtech 2026.
Bom, e com essas informações, esta edição do Agro é Massa encerra por aqui, não dá tempo para mais nada. A todos um ótimo dia, um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã.
O Agro é Massa. Agro é Massa. No microfone aberto. O Agro é Massa. Massa FM. O MS é Massa.
O sucesso não vem apenas de uma boa ideia, mas de como você a realiza. A Anchan e o Grupo RCN apresentam CEO Fórum 2026. O tema deste ano, o desafio da execução. Aprenda com quem lidera o mercado. Bill Moraes, CEO da Franklin Covey, e Jorge Espanha, CEO da Vetoquino. Anote na sua agenda. Dia 29 de maio, das 7:30 às 11, no Slavieiro Prime Hotel. Apoio, Senado.
Senac 80 anos. A gente se vê amanhã. Realização Ancha, uma iniciativa Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS e Massa FM. A minha rádio é Massa. Massa! Joy Incorporadora apresenta Showtech 2026, o maior evento do agro de Mato Grosso do Sul. De 19 a 21 de maio em Maracaju. Você vai viver 3 dias de inovação, tecnologia e oportunidades no campo. São mais de 160 expositores, demonstrações práticas, palestras com os maiores especialistas e tudo que há de mais moderno em produção agrícola. É conhecimento, networking e negócios no coração do agro. Showtech 2026. O futuro do campo começa aqui. Realização Fundação MS. Patrocínio Joy Incorporadora. Seu morar vibrante muito além do metro quadrado. Apoio Grupo RCN. E Massa!
Massa! Na Deluxe Martelinho de Ouro, seu veículo recebe cuidado de verdade. Trabalhamos com recuperação, funilaria, pintura, polimento, espelhamento e vitrificação de pintura. Tudo com acabamento impecável. E tem mais, somos especialistas na restauração de F-250 em geral. Qualidade que você vê e confia. Estamos na rua João Pedro Souza, 1308, no bairro Monte Líbano. Acompanhe nossos resultados no Instagram, @Deluxe_martelinho de ouro. E vem novidade chegando. Em breve, a Deluxe Peças e Acessórios, na Avenida Capital, trazendo ainda mais soluções para você. Arte em reparar e excelência que restaura é com a Deluxe, que seu carro fica um luxo.
Já imaginou sentir a fruta de verdade direto no seu copo? É suco Prax. Natural, refrescante, cheio de sabor. Laranja, goiaba, uva e laranja com acerola. Escolha o seu e aproveite. Suco Prax. Da fruta direto para o copo. Nos melhores mercados, conveniências e restaurantes de Campo Grande região.
Tá todo mundo ouvindo.
Massa FM Campo Grande.
93.7. Massa!
O processo seletivo para os cursos técnicos do Senar MS já começou. São mais de 400 vagas para formação técnica em agropecuária, florestas, segurança do trabalho no agro, zootecnia e agronegócio. Tem turma prevista para 13 cidades do estado. Acesse etec.senar.org.br e saiba mais. As inscrições vão até o dia 26 de maio.
De segunda a sábado, a partir das 10 para as 8, tem Manhã da Massa. Horóscopo, notícia, as melhores músicas, muitos prêmios, a sua participação e muita alegria. Manhã da Massa, de segunda a sábado, a partir das 10 para as 8 da manhã. Massa.
Oferecimento Sertão. Tá tudo certo, tá tudo Sertão.
Massa, Massa FM.
Massa FM 6:49.
MS é massa, Campo Grande é massa, Dourados é massa, Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar.
Olá, muito bom dia para você que tá ligado na programação da Massa FM. Hoje é quarta-feira, dia 20 de maio de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, muito prazer. Eu sou Bruno Caligari, chegando a partir de agora aqui no microfone aberto. Fria, manhã gelada, né, aqui na nossa querida capital e também todo o estado de Mato Grosso do Sul. Vamos aos destaques de hoje, direto de Dourados, Ginei César, ao vivo no estúdio da Massa FM. Olá, Ginei, bom dia para você.
Oi, Bruno, bom dia para você, bom dia para Keren Três Lagoas, bom dia para todo mundo que está acompanhando aqui o microfone aberto. Olha, o Centro de Controle de Zoonoses instalou mais de 1000 armadilhas contra o mosquito Aedes aegypti enviadas pelo Ministério da Saúde. Já foram instalados aqui em Dourados. E também vamos falar sobre as novas regras que foram aprovadas pelos vereadores de Dourados para concessão do sistema de estacionamento rotativo, né, que é a zona azul, né, para estacionamento de carros, veículos aqui na área central. Lembrando que estamos sem esse serviço atualmente. Daqui a pouquinho os detalhes.
Muito bem, eu vou para a costa leste do estado com Kelly Martins ao vivo no estúdio da Massa FM em Três Lagoas. Kelly Martins, bom dia para você.
Oi, Bruno. Bom dia a você, bom dia, Eugenês, para toda a nossa audiência nesta quarta-feira gelada aqui também em Três Lagoas. Bom, infelizmente, falar de golpes. Um casal aqui em Três Lagoas caiu num golpe ao tentar vender o carro pela internet. Teve um prejuízo de R$35 mil. Já são mais de 100 vítimas de estelionatários neste ano aqui na cidade. Eu vou trazer detalhes sobre este caso. E nesse período de queda nas temperaturas, Bruno, as unidades de saúde por aqui estão bem mais cheias, com pacientes apresentando sintomas de gripe, e as crianças são as mais afetadas por doenças respiratórias. Nós produzimos, inclusive, uma reportagem sobre esse atual cenário e eu vou trazer daqui a pouco.
E além disso, você vai conferir: denúncias sobre falhas na saúde pública marcam um debate na Câmara de Campo Grande após morte de criança. Caso Fabiola, delegado afirma que o caso ainda não está concluído e que ferimento contradiz versão contada pelo médico João Jasvik. Novas viaturas serão entregues para reforçar a segurança pública e também o atendimento do Corpo de Bombeiros. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Microfone Aberto, que está no ar. Eu começo com Três Lagoas hoje. Casal perde R$35 mil ao vender carro na internet. Kelly Martins conta pra gente todos os detalhes.
É, Bruno, um caso aí que chama a atenção, serve como alerta para quem negocia pelas redes sociais, e infelizmente foi o que aconteceu com esse casal aqui de Três Lagoas. O prejuízo foi, como você disse, R$35 mil ao tentar vender um carro pela internet, na verdade pelo Facebook. Segundo a Polícia Civil, as vítimas anunciaram o veículo e encontraram um suposto comprador pela rede social. O homem, Bruno, chegou a fazer uma transferência da parte do valor deste veículo. E aí, é claro, né, o casal teve confiança nesse comprador, porque supostamente recebeu esse valor na conta. E o veículo, então, foi entregue. Por conta do valor, o casal decidiu entregar diretamente o veículo para esse comprador, com a promessa de que o comprador pagaria o restante da dívida, que era um financiamento. Mas, é claro, depois que foi entregue este carro, começaram a chegar as cobranças bancárias para este casal e o comprador desapareceu. Sem as respostas, né, o casal percebeu que havia, então, caído em um golpe, procurou a polícia, registrou o boletim de ocorrência. A partir daí, a polícia iniciou a investigação e os policiais descobriram que o carro estava numa cidade no Paraná. Aí, em uma ação conjunta da Polícia Civil aqui de Três Lagoas com a Polícia Civil Paranaense, por sorte, Bruno, o veículo ele foi localizado e apreendido. Esse veículo ele estava com um receptador. O homem, né, o atual suposto dono, disse que teria comprado esse veículo lá no Paraná. Agora, é claro que a investigação segue para tentar identificar esse estelionatário, né, verificar quem que fez essa compra. E o carro, felizmente, foi devolvido aí para este casal, que recuperou, né? Perdeu o dinheiro, teve prejuízo no bolso, mas recuperou o veículo. E eu aproveito para falar também que dados da Sejusp apontam que mais de 100 pessoas foram vítimas de estelionato aqui em Três Lagoas somente neste ano. E ontem o PROCON aqui de Três Lagoas emitiu um alerta justamente aos consumidores, orientando sobre os golpes que agora estão na internet também, sobre falsas renegociações de dívidas. Então, vários golpes acontecendo, né? O próprio PROCON agora emitindo esse alerta para que as pessoas tenham cuidado, porque os estelionatários também estão criando páginas falsas nas redes sociais, na internet, prometendo aí, como se fosse uma instituição financeira ou um órgão público, limpar o nome sobre as dívidas de 2026. Então é preciso muito cautela neste momento. Bruno?
6:54, daqui a pouco eu volto a falar com Kelly Martins. Em Dourados, CCZ instala mais de 1000 armadilhas contra o Aedes, enviadas pelo Ministério da Saúde, o Aedes aegypti, né? Em Dourados. Ô, Ginês, como é que funciona essa armadilha pro mosquito, hein?
Fala, Bruno. Na verdade, é bem simples e bem interessante, porque o Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ, informou que instalou aqui em Dourados, na verdade, 1.008, a gente chama de estações disseminadoras de larvicida, que são armadilhas, né, na linguagem popular, armadilhas contra o mosquito Aedes aegypti. Essas armadilhas foram enviadas pelo Ministério da Saúde para tentar aí, né, uma busca para eliminar de forma mais eficiente o mosquito que transmite não só a dengue, mas também a chikungunya, o zika vírus. Tá, vamos lá, como que facilita, como que funciona essa armadilha? É como se fosse um recipiente, né, um pote com água. As armadilhas são instrumentos ali que facilitam, né, o controle e o extermínio, né, de mosquitos que estão ainda ali em fase de não estão maduros ainda, né? Não estão adultos, tá? Como que funciona? É um pote plástico, ele atrai o mosquito Aedes aegypti, ele tem uma cobertura de um tecido preto que é umedecido, né? Ele é impregnado com larvicida. Então, quando o mosquito pousa ali, fica, né, nas perninhas do mosquito, essa larvicida. E quando a fêmea, que costuma fazer, né, os ovos, colocar os ovos em vários recipientes, ela fica com a perna então na larvicida. Quando ela vai para outro foco, a larvicida acaba contaminando a água. E então, ali mesmo, quando ela coloca os ovos, o próprio larvicida já tem o papel e a função de eliminar aquele local onde foram colocados os ovos. Então, o próprio mosquito vai disseminando o larvicida em vários pontos da cidade. Como foram 1.008 unidades em várias regiões aqui, claro que isso leva um tempo, precisa de um ciclo de reprodução, principalmente, né, das fêmeas que colocam os ovos, e essa é uma estratégia também já usada em outras regiões do Brasil, lembrando que essas armadilhas foram enviadas pelo Ministério da Saúde aqui para Dourados. Agora é esperar, Bruno, que o próprio mosquito faça esse trabalho. Claro, nada justifica, fala, deixa o mosquito trabalhar e eu vou largar o meu serviço. Não, nós precisamos ainda continuar olhando. Tem chovido com frequência, tem chovido com bastante frequência aqui na região, então precisamos monitorar o quintal, cuidar da água parada, porque só assim, né, junto com a armadilha, a gente vai conseguir controlar. Nós já estamos liberando 9 mil notificações de chikungunya, sem contar dengue. Então, muitos casos aqui que a gente vem registrando ainda e precisa desse controle para aumentar a eficiência no combate, no caso agora da chikungunya. Bruno.
Muito bem, Ginês, obrigado pelas informações. A gente vai acompanhando e trazendo todos os detalhes sobre o caso aí, esses casos, né, de dengue, enfim, chikungunya, o combate ao mosquito Aedes aegypti, né? Sem sombra de dúvidas. A Polícia Civil continua as investigações sobre a morte da fisioterapeuta Fabiola Marcotti, de 51 anos. Lembrando que ela foi encontrada morta em casa, aparentemente com um tiro na região da cabeça, no início da tarde de segunda-feira, né? A residência fica na região da Chácara dos Poderes. Por que que eu digo aparentemente? Porque o caso está sendo investigado e não há nenhuma possibilidade que tenha sido descartada até o momento, né? Falou-se em suicídio, falou-se em feminicídio e nenhuma linha de investigação foi descartada até o momento. Delegado Dr. Leandro Santiago, da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que é a DEAM, afirmou que 3 pessoas foram presas em flagrante, inclusive o médico João Jasbic, que seria o esposo, companheiro de Fabiola. E o delegado disse que o médico cardiologista teria ligado para um ex-funcionário e um caseiro para se deslocarem até a sua casa. Vamos acompanhar então o que disse o delegado.
Ainda em entrevistas prévias, o suspeito e outros suspeitos e testemunhas que se encontravam no local divergiram nas versões apresentadas. A equipe realizou diversas diligências na propriedade e constatou que o suspeito companheiro da vítima determinou que o caseiro e um ex-funcionário seu deslocasse um armário com diversas armas de fogo e munições para outro casebre dentro da propriedade, o que consistiu em crime de fraude processual, motivo pelo qual os 3 foram autuados em flagrante por esse crime. E ainda durante as diligências, constatou-se também, através de perícia preliminar, de que a lesão que a vítima tinha na região da cabeça não condizia com a versão apresentada pelo suspeito. Assim, em razão das armas de fogo e munições de calibre de uso permitido e uso restrito, o companheiro da vítima também foi autuado em flagrante pela posse irregular de arma de fogo de uso restrito e de arma de fogo de uso permitido. Agora, iremos instaurar um inquérito policial complementar em autos apartados para apurar, sob uma perspectiva de gênero, as circunstâncias do óbito da vítima Fabíola, se se trata de um suicídio ou de um feminicídio.
Bom, então o caso está sendo investigado, né, pelas autoridades policiais aí, suicídio ou feminicídio, nenhuma das hipóteses foi descartada até o presente momento. A gente segue acompanhando, então, as investigações, algumas histórias, alguns depoimentos não encaixaram, então, como disse o delegado, né? E a polícia faz o seu trabalho investigando. 7:01, eu vou para um intervalo bem rápido e a gente volta daqui a pouquinho com mais informação, mais notícias aqui no Microfone Aberto. Não sai daí.
É massa.
O que eu mais quero é vender. O que eu mais quero é empreender. Com meu trailer, meu negócio finalmente vai acontecer.
Reta final da promoção Meu Negócio, Meu Sucesso.
Sebrae apresenta promoção Meu Negócio, Meu Sucesso.
Atenção para as próximas fases da promoção que vai te dar um trailer novinho. Até 13 de abril acontece a seleção técnica. Os 10 melhores cardápios vão ser selecionados. De 13 de abril a 31 de maio, votação aberta para os 5 melhores.
Depois tem a grande final.
Para saber tudo, acesse rcn67.com.br.
Oferecimento Sebrae, Casas Bahia, Santana Tintas, Laticínios Imbaúba, Procurocar, Suco Prats, Sesc, Bazar Tapetes, Central Embalagens, Sicoob Unique.
É o Grupo RCN ajudando você a dar o próximo passo rumo ao seu futuro. Grupo
RCN. O Senar na minha vida é um divisor de águas, eu falo que é. Criança e eu já sonhava com uma confeitaria.
O sonho da Érica foi realizado com a ajuda do Senar MS. Ela recebe assistência técnica e gerencial na agroindústria de Suspiros, sem custo, graças ao produtor rural. Esse é o Senar MS, transformando vidas.
Tô ouvindo a Mais FM no celular.
Eu sempre sonhei vestir uma camisa que levasse alegria. E eu descobri esse mesmo sentimento aqui.
Alô, Mato Grosso do Sul!
Aqui é a Luiz Chulapa, campeão mundial.
Chegou o sabor artilheiro. Eu e mais 5 somos nós, um reforço da Dali Sorvetes.
Joy Incorporadora apresenta Showtech 2026, o maior evento do agro de Mato Grosso do Sul. De 19 a 21 de maio em Maracaju. Você vai viver 3 dias de inovação, tecnologia e oportunidades no campo. São mais de 160 expositores, demonstrações práticas, palestras com os maiores especialistas e tudo que há de mais moderno em produção agrícola. É conhecimento, networking e negócios no coração do agro. Showtech 2026. O futuro do campo começa aqui. Realização Fundação MS. Patrocínio Joy Incorporadora. Seu morar vibrante muito além do metro quadrado. Apoio Grupo RCN.
E massa!
Eu sou massa.
Já está sabendo do novo hit do momento? O novo Chevrolet Sonic chegou na Percal. E o melhor, por apenas 129.990. É isso mesmo, o mais novo SUV Chevrolet por apenas 129.990. O Sonic chegou cheio de personalidade, design inesquecível, muita tecnologia e não vai sair da sua cabeça. Não perca tempo e venha para Percal fazer um test drive. Whats 99604-1100. Zaran e Ernesto Geisel em frente ao Horto. Pensou Chevrolet, pensou Supercal.
Toda conquista começa com um próximo passo. Seja no campo, na estrada ou na rotina da cidade, o Sicredi tem soluções em financiamento de veículos para acompanhar o seu momento. Com condições acessíveis e atendimento próximo, você encontra opções para carros, motos e veículos utilitários com mais tranquilidade na hora de conquistar. Fale com seu gerente e descubra a melhor solução para você. Sicredi é ter com quem contar.
Na Massa FM, você pede e a gente toca.
E se ela descobrir, eu pego.
A Massa FM toca o que você quer ouvir. Massa FM, a minha rádio é massa.
Massa FM. É rádio, é TV. É jornal na internet.
RCN67.com.br.
RCN67.com.br.
Massa FM.
Massa FM, 7 horas e 6 minutos. A Câmara Municipal de Campo Grande recebeu denúncias sobre falhas no sistema público de saúde. Com foco na regulação e no atendimento nas UPAs, o debate foi marcado pela morte de uma criança de 9 anos e reuniu familiares, associação e vereadores em cobrança por resposta. Gabriela Porto tem mais detalhes.
A Câmara Municipal de Campo Grande recebeu denúncias sobre falhas no atendimento da saúde pública na capital. O debate ganhou força após a morte do menino João Guilherme Jorge Pires, de 9 anos, que passou por vários atendimentos médicos antes de morrer no dia 7 de abril. A discussão aconteceu durante a sessão ordinária da Casa de Leis e contou com a participação do presidente da Associação de Vítimas de Erros Médicos de Mato Grosso do Sul, Aldemar Moraes de Souza. Ele afirmou que o caso do menino escancara problemas antigos enfrentados por pacientes do SUS em Campo Grande, como falhas na regulação, superlotação e ausência de protocolos de segurança.
Buscamos prontuários, já temos laudo, né, do Instituto Médico Legal, já sabemos a causa da morte do João Guilherme, tivemos também no Ministério Público Estadual, com a 32ª promotoria, né, o caso já está com o promotor, o DPCA também está acompanhando a área criminal. E nós estamos aí, não para denegrir a imagem de ninguém, né? Nós estamos aí para somar com a Casa de Lei, né? Para mostrar para eles o que realmente vem acontecendo nas UPA de Campo Grande.
Durante a fala na tribuna, Aldemar também criticou a falta de estrutura nas unidades de saúde e disse que muitos pacientes acabam sendo atendidos sem a devida atenção já na triagem.
Está faltando gestão, né? E estrutura. O mais de tudo é a estruturação dos postos de saúde, né? Os profissionais, os atendimentos na questão da triagem. É muito importante a triagem, porque você passa da triagem e já vai para o médico. E ali o médico vê o que a triagem colocou. Ah, está com dor de cabeça, com pressão? Ali dá um remedinho e manda para casa. E não é assim que procede as coisas. Eu acho que tem que olhar com mais humanização para a população.
A mãe de João Guilherme, Regiane Jorge, também participou da sessão. Emocionada, ela cobrou justiça e afirmou que espera que a morte do filho sirva de alerta para evitar novos casos semelhantes.
Eu tô aqui pelo meu filho, entendeu? Então, também é precária da saúde. Nos UPA, não vai trazer ele de volta, entendeu? Mas eu quero justiça pela saúde também, entendeu? O que aconteceu com ele, que não aconteça mais com crianças, principalmente com os idosos. Foi por fato disso que aconteceu tudo isso com meu filho. Então eu espero, né, que olhe mais pela nossa saúde, entendeu? Para não aconteça mais isso.
O vereador Júnior Coringa, que convidou a associação para participar da sessão, afirmou que a Câmara deve continuar debatendo as condições da saúde pública e cobrando melhorias na regulação e no atendimento hospitalar.
Muito importante a Câmara Municipal estar sempre debatendo a questão da saúde, principalmente da ponta, a questão da regulação, como que anda essa regulação, como que anda essa fila, né, para que não aconteça mais erros médicos e também a falta de atendimento. Então, se você tem uma regulação que segura o paciente lá na ponta e não encaminha para o hospital com rapidez, com certeza os médicos lá do UPA não vai ter condições nem estrutura para poder fazer esse atendimento com qualidade. Então, a nossa luta é que os hospitais de Campo Grande possam voltar a ter os pronto-socorros e ter portas abertas para a gente não ficar dependendo só da regulação do nosso município.
O caso segue sob investigação do Ministério Público Estadual e também na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. A expectativa da família e da associação é que a morte de João Guilherme não fique sem respostas e contribua para mudanças no sistema público de saúde da capital. De Campo Grande, Gabriela Porto.
Muito bem, 7 horas e 10 minutos. O maio é o mês de conscientização sobre o glaucoma, doença considerada uma das principais causas de cegueira irreversível no mundo. Conhecida por avançar de forma silenciosa, a doença muitas vezes não apresenta sintomas nas fases iniciais, o que reforça a importância do diagnóstico precoce e do acompanhamento oftalmológico regular. para falar sobre prevenção, fatores de risco e também os cuidados com a saúde dos olhos. Eu vou conversar com o oftalmologista, Dr. Luiz Alexandre Lani, está aqui no estúdio. Doutor, muito bom dia, bem-vindo aqui à Massa FM.
Bom dia, obrigado pelo convite. Estamos à disposição aqui para esclarecer as dúvidas da população sobre esse tema tão importante.
E também estou recebendo aqui no estúdio a Aida Lani, ela que é oftalmologista e presidente da Associação Sul-Mato-Grossense de Oftalmologia. Doutora, muito obrigado pela sua presença, bom dia e bem-vinda também, viu?
Muito obrigado, eu agradeço a toda a equipe da Massa e a todos os ouvintes para falarmos de um tema de bastante relevância que é o glaucoma.
Muito bem. Doutor, falando um pouquinho sobre o glaucoma, né? Explicando